projeto audiofônico Doses Literárias, Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 22, De Mulher para Mulher. Chegaram à cidade e deixaram Gerald na estação da Estrada de Ferro. Gudrun e Winifred deviam tomar chá em casa de Burke. Úrsula também fora convidada. De tarde, porém, quem primeiro apareceu foi Hermione. Burke ainda não tinha voltado, de modo que a visitante se instalou na sala, examinou os livros e os papéis e, por fim, tocou o piano. Foi então que Úrsula chegou. Ficou desagradavelmente surpreendida com o encontro. Nunca mais tivera notícias de Hermione. Não esperava encontrá-la.
Eu estive fora, respondeu Hermione. Estive em Aix.
Por motivo de saúde?
Sim.
As duas encararam-se. Úrsula embirrou com o rosto da outra, grave e comprido, sempre de nariz no chão. Possuía qualquer coisa da estupidez e do orgulho inconsciente de um cavalo.
Tem uma cara cavalar, pensou a moça. Anda de antolhos.
Lembrava-lhe também a face da lua. Não tinha reverso. Ficava constantemente o mundo exíguo, mas, para ela, completo, da consciência visível. Nas trevas não existia, como a lua, que tem uma parte privada da vida. Todo o ser se lhe resumia na cabeça. Não sabia o que era correr e mover-se espontaneamente como um peixe dentro da água, ou uma doninha na terra. A sua função era só conhecer. Mas o que impressionava a Úrsula era a face única de Hermione. Aquela fria presença parecia aniquilá-la. Meditava e refletia até ficar exausta, dolorida pelo esforço da clarividência, cansada de corpo e pálida de feições, na ânsia de alcançar, lenta e custosamente, as conclusões finais e estéreis do conhecimento. E, na presença de outras mulheres, que ela considerava simples fêmeas, exibia o seu amargo saber como uma joia que lhe conferisse indiscutível distinção e a elevasse à categoria dos entes superiores. Era capaz de condescender com pessoas como Úrsula, que ela julgava apenas criaturas sentimentais. Pobre Hermione! Isso constituía o seu único bem. Essa certeza dolorosa servia-lhe de inteira justificação. Se era tão confiante nesse ponto, Deus sabe como. Nos outros, confessava-se, todavia, deficiente e inferior. Na esfera do pensamento, do espírito, Hermione podia classificar-se eleita. Desejava ser universal. Mas bem no fundo, lavrava um cinismo devastador. Não acreditava na sua própria universalidade, que lhe parecia impostura. Não acreditava no mundo espiritual, que denominava afetação. Em última análise, acreditava no dinheiro, na carne, no diabo. Isso não era simulado. Sacerdotisa sem fé, sem convicção, alimentada por um credo gasto, via-se condenada a repetir os mistérios que para ela nada continham de divino. Contudo, não havia possibilidade de fugir. Assemelhava-se a uma folha no ramo de uma árvore moribunda. Que auxílio podia esperar? Só lhe restava continuar o combate por aquelas verdades cediças e mirras. Morrer pela fé consumida e extinta, permanecer inviolada e solene no sacerdócio de profanados ritos. As velhas verdades de outrora haviam se conservado verdadeiras. Hermione seria a folha da antiga árvore da ciência, agora já exausta. A essas derradeiras verdades de outro tempo, manter-se-ia fiel, ainda que o ceticismo e a zombaria invadissem o âmago da sua alma. Muito me alegra tornar a vê-la, disse ela a Úrsula, com a sua voz velada, como se falasse numa cerimônia de feitiçaria. Você e Rupert são íntimos agora? Ah, sim. Partilhamos sempre da mesma paisagem.
Hermione deteve-se antes de falar. Adivinhara muito bem o que a outra pretendia dizer e achou-a perfeitamente vulgar.
É curioso, e espaçando as palavras com a maior serenidade. Espera que ele se case com você? A pergunta foi tão calma e feita de maneira tão suave, simples e natural, tão sem paixão, que a professora sentiu-se desconcertada e chegou a ter pena daquela mulher. Hermione dispunha de uma ironia ingênua e deliciosa. Rupert deseja ardentemente, declarou Úrsula. Eu, porém, ainda não resolvi. Hermione observava-a muito sossegada, reparando na incipiente importância de Úrsula. Como lhe invejava tanta segurança e até mesmo a vulgaridade. Por que não se resolve, então? Inquiriu no seu metal de voz cantante. Estava inteiramente à vontade e talvez mesmo satisfeita com o diálogo. Não o ama o bastante? Úrsula ruborizou-se um pouco ao ouvir tais impertinências, embora brandas, e com as quais não podia ficar ofendida. Hermione mostrava-se tranquila e cândida. Realmente, não era de todo mal ser-se capaz de tanta naturalidade. Ele diz que não é o amor que deseja. Nesse caso, que será? Volveu Hermione, sempre lenta e igual no seu interrogatório. Pretende apenas que eu o aceite por marido. A senhorita Rhodes ficou calada por alguns momentos, examinando a professora com um olhar pensativo e lânguido. Pretende? Disse por fim, sem grande convicção. Depois, animando-se. E por que não aceita? Não quer se casar? Não, não é bem isso. O que não quer é consentir na espécie de sujeição que ele exige. Insiste para que eu me submeta de olhos fechados. Não me sinto disposta a semelhante coisa. Houve um novo silêncio, até que Hermione o quebrou. Não se case se não quiser. Seguiu-se mais uma pausa. Hermione tremia estranhamente. Ah, se ele ao menos lhe pedisse para o servir, para ser sua escrava. Sentia arrepios de desejo. Bem vê que não posso. Mas que espécie... Estavam ambas falando ao mesmo tempo e se detiveram. A senhorita Rhodes, arrogando-se o direito de ser a primeira, repetiu com ar cansado. Mas, na verdade, que espécie de submissão é essa? Ele diz que devo aceitá-lo sem sentimentalismos e para sempre. Não sei bem o que pretende. Explicou-me que precisava casar a parte demoníaca do seu ser. Fisicamente, não a parte humana. Bem vê como eles põem uma coisa em um dia e no outro. Coisa totalmente diferente, contradizendo-se sem cessar. Pensa sempre em si próprio e na sua insatisfação, comentou Hermione com solenidade. É isso, exclamou Úrsula. Como se o casamento só dissesse respeito a ele. Assim é impossível. Mas logo depois começou a retratar-se. Insiste em que eu reconheça nele uma parcela de Deus. Quer que o aceite como absoluto. Mas parece que em troca não me concede nada. Desdenha de toda e qualquer intimidade verdadeira. Não admite nenhuma. Renega-a até. Não me deixa sequer pensar nem sentir. Detesta os sentimentos das pessoas.
Reinou outra vez o silêncio, bem amargo para Hermione.
Ah, se ao menos Birkin lhe houvesse feito esse simples pedido! Ele sempre conduzia os pensamentos dela e impunha-lhe inexoravelmente suas próprias ideias. E, no fim de tudo, acabava por execrá-la.
Exige que eu renuncie a mim mesma, concluiu Úrsula, que eu não tenha nada de original.
Então é melhor casar com uma odalisca, sugeriu a outra, sempre na sua voz musical e suave, se é isso que ele deseja.
Aquele rosto comprido tinha um ar sardônico. O assunto começava a diverti-la.
Mais vale, assentiu Úrsula vagamente. Afinal, o pior de tudo é que ele não exigia uma odalisca. Jamais reclamará escravas.
Hermione teria sido uma delas. Possuía uma vontade tremenda de se prostrar ante um homem. Mas um homem que a adorasse e a considerasse superior a todas. Birkin dispensava odaliscas. Desejava uma mulher que recebesse qualquer coisa dele, que renunciasse a si própria, a ponto de aceitar a realidade maior, as autênticas e intolerantes necessidades físicas.
E se ela condescendesse, ficaria ao menos reconhecido?
Reconhecido, malgrado tudo e todos. Ou iria usá-la como um instrumento para sua própria satisfação individual, sem admitir a existência da alma da mulher. Outros homens haviam feito o mesmo. Tinham se preocupado com o seu ponto de vista pessoal, sem atender ao dela, reduzindo-a mesmo ao nada. Exatamente como Hermione, que atraiçoava agora a sua feminilidade. Hermione era como um homem. As suas crenças denunciavam um caráter masculino, traíra a mulher em si própria. Birkin aceitá-la-ia ou a repudiaria?
Voltaram a si do êxtase em que se haviam embrenhado.
Sim, disse Hermione, seria um erro. Parece-me que seria um erro.
Casar com ele?
Casar com ele. Acho que você merece um homem de verdade.
Falava lentamente, como de costume.
Cheio de vontade, forte como um soldado. Estendeu o braço, fechando o punho num gesto enfático. Precisa de um homem do gênero dos heróis antigos. Ficar ao lado dele, vendo-o combater, admirar-lhe a força, ouvir-lhe os brados. Um homem fisicamente vigoroso, dotado de vontade viril, e não um sensitivo.
Interrompeu-se de súbito, como se a pitonisa houvesse terminado de proferir um oráculo. Era agora simplesmente a mulher quem prosseguia numa voz fatigada, mas sempre cantante.
E você bem vê, Rupert não é nada disso, nada mesmo. Fraco de saúde e de corpo, necessita de muitos, muitos cuidados. E é tão inconstante, tão cético. Exige muita paciência, excessiva compreensão para o tratar.
Não me parece que você seja muito paciente.
Teria de se preparar para sofrer e sofrer terrivelmente.
Nem sei dizer-lhe quanto sofrimento é preciso para torná-lo feliz. Envolve-se, por vezes, numa vida intensamente espiritual que chega a ser maravilhosa. Depois, começa a reação. Não lhe vou contar quanto o aturei. Estivemos tanto tempo juntos que o conheço muito bem por dentro e por fora. Acho que devo preveni-la.
Tenho a impressão de que seria um verdadeiro desastre para você aceitá-lo como marido. Muito mais para você, aliás, do que para Rupert.
Ao dizer isso, recaiu em melancólicas recordações.
É tão incerto, tão volúvel, cansa-se, reage. Neste último estado, nem posso descrevê-lo.
Seria impossível fazê-la compreender esse tormento. O que afirma e ama em um dia, renega no outro, numa autêntica fúria destruidora. Nunca é igual, sempre com aquelas horríveis e pavorosas transformações. Sempre essa rápida mudança do bem para o mal e do mal para o bem. Nada cansa mais do que isso. Acredite. Compreendo, comentou Úrsula com humildade. Deve ter sofrido muito por causa dele. No rosto de Hermione resplandeceu uma claridade sobrenatural. Cerrou de novo os punhos, como que inspirada. Devemos aceitar os nossos padecimentos, os padecimentos que ele nos causa, todos os dias, a toda hora, se o quisermos proteger, para que Rupert se mantenha absolutamente fiel a qualquer coisa. Quanto a mim, não estou disposta a sofrer todos os dias e todas as horas, declarou Úrsula. Não, teria até vergonha, considero degradante renunciar à felicidade. Hermione deteve-se a observá-la por um grande espaço de tempo. Considera? Disse por fim. E esta pergunta parecia sublinhar toda a distância que ia de uma à outra. Para Hermione, o sofrimento era a maior realidade, acontecesse o que acontecesse. Todavia, não deixava de ter também a sua doutrina sobre a felicidade. Sim, deveríamos ser felizes, repetiu Úrsula. Tratava-se, porém, de um ato de vontade. Admitamos, continuou a outra com indiferença. Mas pressinto que um casamento assim seria desastroso. E desastroso principalmente se for feito às pressas. Não poderiam viver juntos sem se casar? Não poderiam partir para qualquer lugar e ficar longe juntos? Acho que o casamento seria fatal para ambos e ainda mais para você do que para ele. Sem falar na saúde de Rupert. Quanto a mim, atalhou Úrsula, pouco me interessa casar. Ele é que quer. No momento, é a ideia fixa dele, sentenciou a outra com ar cansado, mas em tom decisivo. É uma espécie de infantilidade. Seguiu-se um intervalo na conversa, ao qual Úrsula pôs fim com esta frase desafiadora. Toma-me por uma mulher apenas com funções físicas? Não, claro que não. Mas vejo-a cheia de vida e sei que é jovem. Não é bem uma questão de idade ou de experiência. É quase um problema de raça. Rupert pertence a uma raça antiga, muito velha, e você me parece tão nova e inexperiente. Pareço-lhe. Quanto a ele, julgo-o terrivelmente imaturo sob certo aspecto. Sim, talvez infantil de alguma forma, contudo... Ambas se calaram. Úrsula estava mergulhada em profundo ressentimento, prestes a desesperar-se. Não é verdade, dizia para si mesma, como se se dirigisse à rival. Não é verdade. Você é quem deseja um homem fisicamente vigoroso, brutal, e não eu. Você é que pretende um que não tenha sensibilidade, e não eu. Você não sabe nada sobre Rupert, realmente nada, apesar dos anos em que viveram juntos. Não sabe conceder-lhe amor de mulher, mas sim amor idealizado. E é por isso que ele se afasta de você. Não o conhece? Você só entende de coisas mortas. Qualquer cozinheira o compreenderia melhor do que você. Que ciência é a sua, senão uma ciência fracassada, sem a menor significação? Você é falsa, insincera, o que pode saber? Que utilidade tem a sua conversa sobre o amor, espectro ilusório de mulher? Como entender se não acredita em nada? Não crê em si mesma, nem na sua feminilidade. Para que essa clarividência superficial e presumida?
Estavam ambas sentadas, imóveis, em silêncio hostil. Hermione sentia-se ofendida ao ver que todas as suas boas intenções, todos os seus sacrifícios, não encontravam da parte de outra mulher senão uma vulgaríssima resistência. Prova de que Úrsula não compreendera nem poderia jamais compreender, e que seria sempre a fêmea insensata e ciumenta, capaz apenas de pequena emoção feminina inerente à inteligência do seu sexo, mas sem alma. Hermione notara desde muito tempo que era inútil solicitar a razão quando a alma não predominava. Mas valia simplesmente não fazer caso dos ignorantes. Rupert reagiria agora em favor da mulher forte, saudável e egoísta. Reação momentânea que não tinha remédio senão deixar passar. Estúpido movimento de vai e vem, de oscilação violenta que seria, com a duração, mais violenta ainda e que terminaria no desespero e na morte. Assim não achava um meio de salvação. Esse antagonismo, essas reações entre a animalidade e o espírito, manter-se-iam nele até que o partissem em dois. Vencido por direções opostas, tirando-lhe a vida antes que pudesse apreender-lhe o sentido verdadeiro. De nada serviria isso. Era homem sem unidade, sem ânimo nesse último estágio da existência. Incapaz, em suma, de conduzir uma mulher ao seu destino. Continuaram em silêncio até a chegada de Birkin. Vendo-as juntas, percebeu logo a hostilidade do ambiente. Mordeu os lábios, mas fingiu não perceber nada. Olá, Hermione, de volta? Como vai? Melhor, e você? Não está com muito boa aparência. Talvez. Acho que Gudrun e Winnie Krish vêm tomar chá conosco. Pelo menos assim prometeram. Será uma bela reunião. Em que trem chegou Úrsula? Era constrangedor vê-lo tentar aplacar as duas mulheres ao mesmo tempo. Ambas o observavam. Hermione, cheia de ressentimento, mas também de piedade. E Úrsula, remexendo-se de impaciência. Birkin, embora nervoso, fingia-se de excelente humor, distribuindo banalidades convencionais. Úrsula admirava-se e indignava-se de o surpreender nesse jogo de futilidades, em que se saía tão bem como o mais consumado tolo da cristandade. E ela impertigava-se mais, chegando a não lhe dar resposta. Achava-o tão artificial e tudo aquilo tão deprimente. E Gudrun, sem aparecer. Espero ir neste inverno a Florença, disse por fim Hermione. Sim, foi o comentário dele. Deve fazer muito frio lá. É verdade, mas ficarei numa casa muito confortável. O que a atrai em Florença? Não sei bem, volveu Hermione lentamente. Olhou para Rupert com expressão lânguida e pesada. Barnes deve abrir a escola de estética e Holandese tenciona fazer uma série de conferências a respeito da política interna italiana. Belo programa! Não caçoe, confio nesse programa. Qual dos dois admira mais? Admiro a ambos. Barnes é um precursor. E além disso, interesso-me pela Itália, pelo despertar da sua consciência nacional. Preferia que despertasse outra coisa nela em vez de consciência nacional, retorquiu Burke. Especialmente porque isso significa apenas uma espécie de consciência comercial e industrial. Detesto a Itália e os seus declamadores. E Bernes, para mim, não passa de um curioso. A senhorita Rhodes ficou calada por alguns instantes, num estado de contradição latente. Todavia, conseguira reapossar-se de Birkin, reconduzindo a sua esfera de interesses. Com sutil influência, soubera dirigir aquela atenção irritada para a sua pessoa, exclusivamente, e tudo em menos de um minuto. Era seu e muito seu. Não, contrapôs ela, está enganado. Tomou-a logo um frenesi ergueu a face como uma pitonisa inspirada pelos oráculos e prosseguiu numa dissertação arrebatada em italiano. Sandro me escreve que se encheu de entusiasmo. Todos os jovens e meninos, todos são... Falava italiano como se, pelo fato de se ocupar da Itália, fosse obrigada a servir-se daquele idioma. Birkin escutava lenga-lenga sem grande satisfação. A certa altura declarou: apesar de tudo, não gosto dos italianos. O nacionalismo deles não é senão industrialismo. Isto e uma rivalidade superficial que eu particularmente abomino. Não tem razão, não tem razão, protestou Hermione. A minha figura-se bela e puramente espontânea, a moderna paixão dos italianos, porque é paixão pela Itália. Conhece bem o país? Perguntou Úrsula. Hermione detestava ser interrompida dessa maneira, entretanto, respondeu com doçura. Conheço admiravelmente. Passei lá vários anos da minha meninice. Foi lá que morreu minha mãe, em Florença. Ah! Houve um silêncio desagradável para Úrsula e para Burke. A senhorita Rhodes, contudo, parecia calma e absorta. Rupert estava pálido. Os olhos brilhavam-lhe como se tivesse febre, tão excitado se sentia. A professora ansiava naquela atmosfera de tensão. Julgava ter a cabeça apertada por círculos de ferro. O dono da casa tocou a campainha para que servissem o chá. Já não poderiam esperar mais por Gudrun. Ao abrir-se a porta, o gato entrou. Missil, missil! Chamou Hermione com sua voz musical numa cadência calculada. O bicho voltou-se para ela para ver quem lhe falava e, lento e majestoso, dirigiu-se para ela. Vieni qua, disse Hermione em tom estranhamente carinhoso e protetor. Como se nunca deixasse de ser a mais velha, a dominadora. E falou em italiano. Venha dizer bom dia à tia. Você se lembra de mim? Você se lembra bem de mim, não é mesmo, pequeno? É verdade que se lembra de mim? É verdade? Acariciou-lhe indolentemente a cabeça com uma indiferença um tanto irônica. Ele entende italiano? Indagou Úrsula, que nada entendia daquela língua. Sim, ele entende, tornou Hermione, depois de algum tempo. A mãe deste gato era italiana, nascida na minha cesta de papéis, em Florença, no dia do aniversário de Rupert. Foi o meu presente para ele. Trouxeram o chá que Birkin serviu. Era extraordinário ver como se tornara inviolável a intimidade entre ele e Hermione. Úrsula sentia-se como que intrusa. As próprias xícaras e as colheres de prata constituíam um elo entre Birkin e a senhorita Rhodes. Dir-se-ia serem coisas do passado, reminiscências de um mundo que eles dois habitaram e no qual Úrsula jamais havia penetrado. As convenções dela não eram as mesmas dos outros, nem as respectivas normas tinham qualquer semelhança entre si. As deles pareciam definitivas, desfrutavam da sanção e das vantagens da precedência. Hermione e Rupert, juntos, comungavam das mesmas tradições, de igual elegância emurchecida e decrépita. Ela, Úrsula, era demais ali, e isso eles faziam sentir constantemente. Hermione pôs um pouco de leite no pires. O ar natural com que assumia os seus direitos no lar de Birkin desconcertava a professora ao mesmo tempo que a enfurecia. Era uma coisa fatal a que não podia fugir. Hermione pegou o gato, colocou-o à frente do pires. O animal pousou as patinhas na borda da mesa e, para beber, inclinou graciosamente o focinho. E disse em italiano... Não há dúvida que entende italiano. Não terá esquecido a língua da mamãe. Levantou-lhe a cabeça e com os dedos longos, brancos, indolentes, impediu-o de continuar a lamber o leite, conservando-o assim sob o seu domínio. Mostrava sempre satisfação em dispor do poder e da vontade, particularmente quando os exercia contra um indivíduo do sexo masculino. O gato piscou os olhos com indulgência e lambeu os bigodes, numa atitude máscula e enfadada. Hermione soltou risadas curtas, quase grunhidos, e disse outra vez em italiano: "Aí está o bravo rapaz, como é soberbo isto!" Com o gato, formava Hermione um par curioso, pitoresco e tranquilo. Dava a impressão de verdadeiro equilíbrio. Sob certos aspectos, era bem uma artista do mundo elegante. Mino recusava-se a olhar para ela, evitava-lhe com indiferença a pressão dos dedos. Depois, recomeçou a beber com o focinho enterrado no leite, compenetrado da função e dando estalos com a língua enquanto lambia o pires. "Não convém habituá-lo a comer à mesa", observou Birkin. "Tem razão", assentiu Hermione, sem querer contrariá-lo. E então, mirando o animal, recomeçou na lamúria cantante, vagamente zombeteira, em italiano: "Ensinam-te a fazer coisas más, coisas más." Ergueu o focinho branco de Mino, com a ponta do dedo, muito devagar. O gato lançou em volta um olhar repleto de condescendência e principiou a lavar-se, esfregando a patinha. Hermione teve novo riso tipo grunhido, exclamando: "Bel giovanotto!" Mino, mais uma vez, avançou para o leite, apoiando-se na borda da mesa. A senhorita Rhodes cuidadosamente afastou o pires para longe. Este movimento prudente e delicado lembrou a Úrsula sua irmã Gudrun. "Não é permitido pôr a patinha no pires, papai não gosta. Um senhor gato tão selvagem", disse Hermione. Conservou a mão sobre a pata macia do bichano e a voz continuou no mesmo tom de ameaça branda e carinhosa. Úrsula não podia mais, ansiava por sair. Não valia a pena ficar. Hermione estabelecera-se ali para sempre. Úrsula é que era efêmera. Talvez nem tivesse chegado a mostrar a sua presença. "Tenho de ir embora", declarou de repente. Birkin fitou-a quase assustado. Temia-lhe tanto a cólera. "Não há necessidade de tanta pressa", disse ele. "Não, tenho de ir", dirigiu-se a Hermione antes que houvesse tempo de novos protestos. Estendeu-lhe a mão e despediu-se. "Adeus." "Adeus", repetiu a outra, apertando-lhe a mão. "Precisa mesmo ir?" "Sim, não posso me demorar mais." A atitude era decidida, desviou o olhar de Hermione. "Se não pode..." Mas a professora já havia se esquivado com a mão e, tendo-se voltado para o lado de Rupert, lançou-lhe também um adeus muito rápido. Antes que ele tivesse tempo de ir abrir-lhe a porta, já havia saído. Quando se viu fora de casa, seguiu pela estrada numa pressa furiosa, agitadíssima. Era esquisito verificar como Hermione, com a sua simples presença, lhe despertava tanta violência e tanta raiva. Úrsula sabia que dava razões à outra, que parecera mal criada, estranha e inconveniente. Mas não se importou. Corria pelos caminhos, fugindo à tentação de voltar e dizer coisas desagradáveis na cara daqueles dois que iam ficando já distantes. Porque, afinal, ambos a tinham ofendido.